passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Saber que você está aqui com a gente, está sintonizado, já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, não é? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, com a nossa equipe reunida. Deixa eu cumprimentar aqui com muito carinho, com muita alegria, como é bom poder estar ao lado do querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, eu vi o meu querido pastor Pedro Paulo Matos pela presença aqui, meu irmão, sempre alegrando o nosso coração, sendo instrumento de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós somos gratos ao Senhor por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Obrigado, Senhor, por essa equipe reunida nessa hora, pelo pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e todos os demais. Nos reunimos, Pai, para levar ao coração, à mente de tantas pessoas, pertos e longe, Pai, enfermos ou com saúde plena, onde quer que estejam os nossos irmãos e irmãs, que sejam visitados pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa usar esse tempo que estaremos aqui. Pai, eu sei que são poucos minutos. Pai, nós gastamos tanto tempo para as nossas coisas, para a nossa vida, mas agora nós queremos parar e entregar, dedicar, consagrar ao Senhor esses minutos que estaremos reunidos. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, e abençoe o coração, abençoe a vida de cada um, Pai, que está reunido conosco. Visita as pessoas que estão nos seus lares, essa irmã, esse irmão que acompanha esse culto há tantos anos, talvez alguém que está chegando aqui pela primeira vez, que seja tocado pelo Teu poder. Abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, Pai, os idosos, que eles tenham as suas forças renovadas, seu ânimo renovado, para ter uma velhice digna, uma velhice na Tua santa presença. Pai, nós oramos e consagramos esse culto da Igreja Cristo em Casa ao Senhor e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Promessa em oração. graças tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, e descanso em teu poder.
Eli Soares, aos pés da cruz. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, com muita alegria nós iremos hoje refletir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 e outras referências.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso aí, Fábio Silva. Nós amamos abraçar os nossos queridos ouvintes neste dia tão especial, dia do aniversário que cada um completa hoje. Olha que bênção, que maravilha o Senhor te concedeu mais um ano de vida. Que as misericórdias do Senhor repousem em sua vida e que você tenha muitos anos com paz, prosperidade, saúde e, sobretudo, a presença de Deus. Parabéns e um abraço, companheiro, para Lívia de Andrade Silva, Rosimério Rodrigues Bianco, Ellen Leite de Souza, João Inácio Pereira, Ludmila Oliveira da Silva, Maria de Fátima Vieira, Sérgio Paulo do Nascimento, Ivonete Maria de Jesus Santos, Rivaldo Borges, Maracajá e o Alexandre Firmino Martins. O versículo para você meditar está na Epístola de Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. A próxima canção é em homenagem a você. Parabéns!
Deus sempre cuidará de um filho seu. Deus não vai perder o controle. Você pode confiar. Ele nunca vai falhar. Tudo está na palma de suas mãos. O não e o sim vem dele. Você pode confiar, ele nunca vai falhar, não. Nunca vi, nunca verei um justo ser desamparado. Nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emmanuel, que conosco sempre está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar. O Jeová Jireh cuida de você. O Jeová Jireh mais uma vez irá prover, mesmo que você não veja. O segredo é confiar que a mão de Deus está ali guardar. O Jeová Jireh vai lhe sustentar. O Jeová Jireh não vai deixar o pão faltar, mesmo que você não veja. O segredo é confiar que a mão de Deus está ali guardar. Desamparado, eu nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado. Ele é Deus Emmanuel, que conosco sempre está. Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia, aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial, o Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. Nossa irmã Carolina pede oração para ela e toda a sua família e para a abertura de uma porta de emprego. A irmã Roseli pede oração para a sua vida financeira e para toda a sua família. A irmã Fabiane pede oração para ela e toda a sua família também. A irmã Franciele pede oração para ela, seu casamento, para seus filhos e para a abertura de uma porta de emprego para seu marido. O irmão Jorge Luiz Barbosa Ferreira pede oração para seu casamento e para toda a sua família. E o nosso irmão Márcio de Japeri pede oração para ele e toda a sua família. Estaremos orando todos juntos nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse momento tão importante nesse culto, que é o momento em que nós vamos interceder, nós vamos esquecer de nós vamos esquecer dos nossos problemas pessoais, e nós vamos interceder, orar por aqueles que necessitam. Nos lembramos de Jó, que foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos, e nessa hora nós estamos aqui orando pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, pelos nossos familiares, por cada nome que foi mencionado agora, esses nomes, essas causas, essas lutas, esses desertos. Ah, Senhor, apressa-te em socorrermos. O salmista dizia assim, nós ousamos repetir as palavras do salmista, não com afronta, mas com humildade, com confiança, porque, Senhor, tem pessoas que não aguentam mais. Tem pessoas que já não suportam mais a dor, a angústia, a ansiedade que está assolando essa mente. Por isso, nos perdoe quando nós falamos, manda socorro depressa. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Ah, Senhor, nós não estamos falando com afronta, mas nós estamos falando carinhosamente. Paizinho querido, Paizinho amado, olha para esses nomes, para essas causas e manda socorro depressa. Pai, que o Senhor possa dar um toque sobrenatural de cura nessa tua filha e nesse teu filho que está enfrentando um câncer. Radioterapia, quimioterapia, tratamentos severos, Pai, crianças também enfrentando esses tratamentos. Ah, Deus, dá alívio para os nossos pequenos, crianças que poderiam estar brincando, se divertindo, e no entanto estão agora enfrentando os corredores frios de um hospital. Que o Senhor possa socorrer cada um deles. Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, na casa, que estão nos sanatórios, que estão nas clínicas psiquiátricas. Senhor, aqueles que estão numa instituição carcerária, Pai, que o Senhor possa dar a eles a bênção da libertação, da salvação, e que em breve eles possam estar no convívio com a sua família. Senhor, os desempregados que precisam de um salário. Ah, Deus, as famílias, que nunca falte o pão, que nunca falte a paz, a alegria, a compreensão. Nós repreendemos a brutalidade física, a brutalidade emocional, a brutalidade de palavras. Nós repreendemos que haja paz nas nossas famílias. Soberano Deus, receba os nossos pedidos. Cada pedido que foi mencionado, cada pedido que está sendo mencionado agora, nesse momento, nesta causa, o Senhor é o Deus da distância. Basta uma ordem, basta uma palavra e o milagre será realizado. Abençoe, Deus, cada vida que está orando nessa hora. Nós os abençoamos. Nós, da Igreja Cristo em Casa, com a autoridade que o Senhor nos concede, nós abençoamos cada pedido de oração e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu,
com risco de morrer, pois o que lhe importa é lhe obedecer.
Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu.
Até diante da morte,
prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão,
os palácios eu quero não.
Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu,
com o risco de morrer, pois o que lhe importa é lhe obedecer.
Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu.
Até diante da morte,
prefiro ser fiel.
Aquele que habita no
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.
Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assore ao meio-dia.
Não importa quantos caiam do teu lado, direita, esquerda, eu sou protegido.
Se eu for fiel, eu moverei o céu.
Ele me anjos para me guardar.
Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu
até diante da morte.
Prefiro ser fiel, Senhor. A minha adoração
exclusivo,
exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu
até diante da morte.
Prefiro ser fiel.
Pois é, deixa eu abraçar você que está acompanhando a gente agora. Aliás, muito obrigado, viu, pela valiosa companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Como tem sido importante a sua participação, viu, a sua companhia. Que coisa boa, bom demais. Quero, inclusive, agradecer a participação da Verônica Eloy de Carvalho, que é de São Gonçalo, né, da Assembleia de Deus de Itaoca. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Do Edson, da PIB da Taquara, em Jacarepaguá, um abraço para você, meu irmão. Também do Giovanni Azevedo, de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, na nossa região dos Lagos, abraçando aqui a mamãe Zezé, sempre ligada também aqui com a gente. A Débora Eulália, de Petrópolis, né, participando também aqui com a gente. Débora Eulália de Brito, né, um abraço para você, tá, querida? Deus te abençoe, obrigado pela valiosa companhia. E da Ondina Leite, de Saquarema, também na região dos Lagos, abraçando aí toda a família. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, obrigado pela sua valiosa companhia. Estamos juntos aqui na nossa melodia, todos juntos, para adorarmos o nosso Deus. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que a paz de Cristo esteja no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e onde você colocar as suas mãos, que seja bem sucedido. Querido Fábio Silva, um abraço, companheiro de janeiro a janeiro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, as suas atividades. Que toda a família Silva receba as mais ricas e generosas bênçãos de Deus. Débora Lira, que Deus abençoe você, querida amiga, sua família, seus projetos. Michel Camargo, que Deus te abençoe a você e todos os seus familiares. E a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, tudo que nós fazemos aqui é para abençoar você, e que nessa noite você seja abençoado. Você que nos acompanha há tantos anos, tem pessoas que nos acompanham há 20, 30 anos, que Deus te abençoe. Você que está chegando hoje, que Deus te abençoe. Estamos chegando ao fim de mais uma semana. Eu não sei como é que você passou essa semana, mas eu sei de uma coisa: Deus está na sua vida, Deus te deu livramentos. Alguns você viu, outros você não viu. Foram os livramentos ocultos que Deus deu para você ao longo dessa semana. Nós queremos refletir nessa noite e queremos falar sobre a importância de nós propagarmos o Evangelho de Jesus. Capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 18, Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? E assim nós vamos lendo, todo o capítulo 1 é riquíssimo. Capítulo 2, no verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse texto, que a mensagem desse verso 9 de 2 Coríntios 2, está dizendo que a salvação, o céu para o qual deveria ser e que seja a nossa absoluta prioridade, não há palavras, não há maneira de descrever o que é o céu. O céu é um espetáculo, o céu é uma maravilha. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós não estamos falando aqui de uma casa de praia, de um carro novo, de uma chácara. Nós estamos falando do céu. O céu para onde todos nós estamos caminhando e nós não podemos correr risco de perder esse céu. Então, quando nós lemos o verso 18, a palavra da cruz é loucura, é porque quando nós falamos de céu, as pessoas que não entendem, elas acham que nós somos loucos, elas acham que nós estamos falando absurdos. Quando as pessoas falam, mas vocês estão mais preocupados com o céu? Tem que se preocupar com a terra. É evidente, meus irmãos, que nós nos preocupamos com a terra, com o trabalho, com o salário, com as contas, para crescer, dar instrução aos nossos filhos, prepará-los para a vida, tudo isso. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina a fazer isso, a planejar a vida. Mas o grande fato é que nós não podemos parar de evangelizar. Nós não podemos parar de falar de céu. Pode nos chamar de loucos, pode nos chamar do que for, mas nós temos que falar do céu. Por que que nós temos que falar do céu? Por que que nós temos que evangelizar? Por que que essa palavra não pode ficar só para nós? E nessa noite é o desafio do culto da Igreja Cristo em Casa. Pastor Eliel do Carmo, Fábio, toda a equipe, queremos deixar esse desafio para você, para que o Evangelho de Cristo seja transmitido a alguém. E você sabe quem é que vai fazer isso? Você vai dizer assim: ah, pastor Pedro Paulo, é o senhor. Não, claro que sou eu também. Mas você também tem essa obrigação. Não é opção, não. É obrigação de falar de Deus. Fale de Deus. Anuncie Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu tenho vergonha. Eu sou acanhado. Porque tem gente que é acanhado. Tem gente que não. Que é todo... É cara de pau. Desculpa a palavra, né? Mas é assim. É aquela pessoa que conversa com qualquer um e chega e fala mesmo. Outros não. Outros são quietos. Então, por que que nós temos que pregar o evangelho? Primeiro, por causa da população que está aumentando. Você sabia que no planeta Terra já tem 8 bilhões de pessoas? 8 bilhões e 92 milhões de pessoas. Você sabia disso? E você sabia que tem lugares que não tem uma igreja sequer? Tem países que a quantidade de evangélicos é 0,5, não é nem 1%. 0,5. Então, nós precisamos de pregar o evangelho, porque tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. São religiosos, já ouviram falar de crentes, de católicos, já ouviram falar de religiões, mas nunca leram a Bíblia, nunca ouviram o plano da salvação, nunca ouviram dizer que a mensagem principal que nós precisamos dizer: todos nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender, Nós temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, e nós temos que ter agora uma vida em que um processo de salvação vai crescendo a cada dia. Cada dia que passa, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, pregar o evangelho é isso, só Jesus salva. Você é pecador e tem que se arrepender. Por quê? Porque pecamos por palavras, pensamentos, obras, olhares, atitudes. Porque tem gente que fala, eu não matei, não roubei, mas se pensou, pecou. E mais, em Tiago diz, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando, pecado de omissão. Olha aí, você pode fazer o bem e não faz. E as pessoas precisam saber disso. Por que que nós precisamos de falar do amor de Deus para as pessoas? Por causa da morte, a urgência da morte. Você sabia que morrem mais ou menos 147 pessoas por minuto? Você sabia que tem mais de 200 mil pessoas que morrem por dia no mundo? Então a morte, ela é uma urgência. Nós precisamos evangelizar. Certa vez, Charles Finney, um dos maiores pregadores da história cristã, ele teve uma visão de pecadores caindo no inferno. É uma experiência tremenda que ele conta nos seus livros, ele vendo as pessoas morrendo e indo direto para o inferno. Nós não podemos calar nossa boca. Nós precisamos de pregar o evangelho, falar do evangelho, falar do amor de Deus. Se você souber que um vizinho está enfermo, pede o nome dele, leva para a igreja. Isso é uma forma de evangelizar. Se alguém da sua rua, alguém teve um parente que faleceu, vai lá. Fala assim, você pode me dar seu nome para mim orar por você lá na igreja? Não precisa de falar nada. Aí você já começa com esse contato, leva para a igreja, entrega na mão do pastor o nome, entrega lá no círculo de oração, e você estará sendo o quê? Uma pessoa que está distribuindo o amor, está distribuindo a generosidade. Você não está omisso, tendo a visão de que pecadores estão indo direto para o inferno e você não está fazendo nada. O que você está fazendo? E todos nós temos essa responsabilidade de fazer. Por que que nós temos que pregar o evangelho? É a batalha que o inferno está travando com as pessoas, a destruição das famílias, as seitas, as filosofias, o materialismo, as pessoas que estão hoje sendo instruídas, ensinadas a viver uma vida sem Deus. E as pessoas precisam saber que depois da vida, quando essa vida terminar, ela não acaba. Agora tem ou vida eterna ou perdição eterna, ou céu ou inferno. O próprio Deus, certa vez, ele chega e diz assim, olha, eis que eu proponho a vida e a morte, o bem ou o mal. Vocês agora escolham o que vocês querem. Então saibam com certeza que depois que termina essa vida, existe dois lugares. Um lugar muito feio, muito horrível, que é o inferno. Para lá irão as pessoas incrédulas, impenitentes, as pessoas que não se arrependem, as pessoas que nessa existência terrena só praticaram o mal, não receberam Jesus como Salvador, não se batizaram, não tiveram uma vida cristã correta, essas pessoas irão para o inferno. As pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador, que apesar dos defeitos, apesar dos pecados que ainda comete, elas não são impenitentes, elas são humildes e a cada dia elas pedem o quê? O perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me faça uma pessoa melhor hoje. Senhor, me ajude a falar só coisa boa. Senhor, me ajude a aprender a me calar, que eu não responda. Me ajude a ter sabedoria para viver. Então, essas pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, elas irão para o céu. A fome tem aumentado, a miséria tem aumentado, os corações estão mais endurecidos e o inimigo, ele não pode amarrar o pé da igreja, ele não pode amarrar os nossos pés. Nós precisamos ser uma Bíblia, uma palavra, nós temos que ser o Evangelho na nossa vida. Eu não preciso de falar. A minha vida, o meu modo de viver é a maior pregação. Como é que está a nossa vida diante de Deus, gente? Você se arrepende quando você peca? Todos pecam, todos erram. Como é que nós fazemos? Você culpa alguém? Você joga a culpa na sua família? Sempre tem um culpado para os teus erros? Então, isso aí tem que ser mudado. Nós precisamos pregar o Evangelho através da nossa vida transformada. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque Jesus passou para cada um de nós essa responsabilidade. Nós precisamos de ter essa responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus. Por que que nós temos que falar? Por causa do novo nascimento. Nós precisamos falar de Bíblia. Às vezes nós falamos de futebol, de política, criticamos aí os políticos. Nossa conversa gira em torno das crises, do crime da semana, do escândalo da semana. Nós temos que mudar isso. Nós precisamos botar Bíblia na nossa vida. Nós temos que colocar o amor de Deus na nossa vida. Nós temos que colocar a pregação do Evangelho no nosso linguajar. Jesus, Jesus, Jesus. E as pessoas vão falar assim: tu tá fanático? Tô. Oh, mas tudo para você agora é Jesus? Sim, tudo é Jesus para minha vida. É assim, deixa alguém criticar, que critique, mas tudo é Jesus. Jesus, abençoa a minha saída. Jesus, abençoa a minha entrada. Jesus, abençoa minhas compras. Jesus, vou lá naquele supermercado, me ajude nas minhas compras. Jesus, eu vou trabalhar, me ajude no meu trabalho, me livre aí da violência da cidade. Jesus, tudo é Jesus. E alguém pode chegar e falar: mas larga de ser bobo. Eu, hein, tá fanático? Irmãos, eu não quero nem saber o que os outros vão dizer. O que eu quero é falar de Jesus. O que eu quero é viver Jesus na minha vida. Por que que nós precisamos falar de Jesus? Por causa da nossa família. Tem gente que nem fala mais de Jesus em casa. Tem gente que não leva os filhos para a escola dominical. Tem gente que vai para a igreja e deixa os filhos em casa. Como é que vai ser isso? Você vai para o céu e teus filhos vão para o inferno? Como é que vai ser isso? Se nós não pregarmos o Evangelho dentro de casa, como é que vai ser nossa vida? Não adianta você abrir a Bíblia lá na mesa da sala. Abre lá no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou no 121. Aqueles salmos, né, que às vezes a gente fala, esse salmo é poderoso. Aí deixa lá aberto. Isso só não adianta. Reúne a família. Na hora do almoço, na hora da janta, domingo. Alguma forma, fala de Jesus. Fala com a tua filha, com o teu filho. Gente, nós precisamos de Jesus. Olha, tem teus amigos, tuas amigas, mas nós não podemos largar Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos ler Bíblia. A gente tem que ser mais crente. Nós estamos sendo uns crentes muito frouxos, muito mundanos. Precisamos de apertar mais nós mesmos. Não é agora sair acusando ninguém, não. A partir da minha pessoa, Senhor, eu preciso mais falar da tua palavra mais lá em casa, porque eu não quero que ninguém se perca. Eu não quero que ninguém da minha casa vá para o inferno. Eu não quero que a minha família vá para o inferno. Eu não quero que as pessoas com quem eu fale, que elas se percam, mas eu quero que todas elas se salvem. Por que que nós precisamos falar? Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus estava morrendo lá na cruz. Para um ladrão que estava do lado dele, a morte de Jesus foi totalmente em vão. E para o outro? Para o outro, no último momento de vida, ele acha o Salvador, ele acha a salvação quando ele reconhece: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. nós precisamos honrar o sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós temos que clamar, nós temos que pregar, nós temos que dizer a essa humanidade que não existe nenhuma maneira de ter salvação a não ser em Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é que perdoa os pecados. Não existe outra forma, não existe outra maneira. As religiões têm colocado várias formas de resolver essa questão, mas a Bíblia Sagrada é o livro que nós cremos, que é a palavra do Deus vivo, que fala sobre o Deus vivo que fala para nós. Essa palavra diz que só Jesus salva. Aquele sacrifício na cruz do Calvário, temos que honrar, porque nós cremos, tem gente que crê. Ah, Jesus salva, a caridade salva, o purgatório salva. Ah, porque não, só existe uma forma de salvação. É Jesus. E as pessoas têm que ter isso de maneira bem arrumada na cabeça. Ah, às vezes dentro da nossa família, né? Ah, que nada. Ah, depois eu vejo. Só Jesus salva. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. E qual a vantagem de termos Jesus? Apesar das lutas, angústia, sofrimento, doenças, as lutas que nós passamos, quando nós temos Jesus, ele nos alivia, ele nos segura, ele nos anima, ele renova a nossa fé, renova o ânimo, a coragem para a gente prosseguir. Não são as lutas que vão nos desanimar, mas nas lutas o Senhor segura as nossas mãos e fala assim: filha, eis que eu te seguro pela tua mão direita. Filho, eis que eu te tomo pela tua mão direita. Filho e filha, pastores, irmãos de oração, não desanimem, eu estou convosco, eis que eu estarei convosco todos os dias, disse o Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a palavra que nós temos que viver, falar isso para a nossa casa, para a nossa família. Ah, eu estou desanimado da igreja. Filho, se desanimar da igreja, tu está indo direto para o inferno. Pode parecer antipático, pode querer dar confusão, não faça confusão, não discuta, não é para discutir, mas é para você falar. Não se omita, precisamos falar que o sacrifício de Jesus na cruz é o único suficiente para nos salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Jesus pregou assim, ó, não quer que ninguém se perca. Se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que fazer o que ele fez. Quer ser semelhante a Cristo? Não venha para ser servido, mas venha para servir, para amar, para perdoar, para você praticar isso no dia a dia. Porque cá para nós, né, gente? Falar que perdoa é mole, quero ver é perdoar. Pregar sobre perdão é fácil. Eu já preguei várias vezes sobre perdão. É uma mensagem boa, né, da gente falar para os outros, vai lá, perdoa, cuida daquela pessoa fraquinha. Ah, aí começamos. Falar é fácil, mas eu quero ver é você perdoar de verdade. Não é você desculpar, não, é perdoar, limpar o coração. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Nós precisamos servir como Jesus serviu. Nós precisamos anunciar o arrependimento como Jesus anunciou. É responsabilidade nossa. Faltam pregadores hoje, não é? Ah, temos que ir para o seminário para ser pastor? Não. Nós precisamos, nós, cada um de nós, assumir a nossa posição. Talvez você não saiba pregar, não saiba falar. Repito, mas você pode fazer como uma saudosa irmã que tinha na igreja. Ela tinha mais de 80 anos, talvez 86 anos. E aí ela se arrumava, ela penteava o cabelo, botava sua roupinha boa, pegava sua bolsa e pegava um pacote de folheto. Ela, toda semana ela ia lá, pastor, eu quero folheto. E eu falava, ah, irmã, quer que coloque um... Não, não quero que coloque o nome de igreja, não. Que tenha só palavra de Deus. Ela não estava preocupada em falar o nome da igreja, não estava preocupada em fazer propaganda da igreja. E ela saía na rua, ela entrava nos bancos, ela entrava nas lojas, e ela era tão, tão simpática, o sorriso dela era tão simpático, que ela falava assim, filha, posso falar com você? Olha aqui, é para você ler quando você chegar em casa. As pessoas não jogavam o folheto fora, porque ela falava de uma maneira tão boa. Ela não ficava, ó, aqui está a Bíblia, você tem que ler, você tem que aceitar o que está escrito aqui. Não. Ela falava, ela viu uma mocinha assim no ponto de ônibus e falava, mocinha, Deus te abençoe, viu? Você leva esse papel aqui e lê quando chegar em casa? E ela foi uma das maiores distribuidoras de folheto que eu conheci na minha vida. Pode ser que tenha aparecido outras, eu não sei onde, mas no meu ministério, a saudosa irmã Alzira foi uma das que mais evangelizaram, simplesmente indo nos lugares e dando um folheto, mas com carinho. Não é ficar lá na rua dando folheto para o pessoal pegar e jogar fora, não. Ela dobrava e entregava na mão e dizia assim, Deus te abençoe, por favor, leia quando estiver em casa. E as pessoas não jogavam fora por respeito. Isso é evangelizar. Ah, porque hoje temos que formar pastores, temos que consagrar diáconos, temos que levantar gente. Não, meu irmão e minha irmã, Deus está falando para nós. Para mim e para você. Eu é que tenho que fazer. É você que tem que começar a fazer isso. É você que tem que pegar um livro, um caderno, e escrever-se na capa. Caderno de oração. E talvez você não possa sair distribuindo folheto. Talvez você seja uma pessoa acanhada. Talvez você não saiba pregar, mas tem uma coisa que você pode fazer como ninguém. É pegar um livro e começar a escrever as necessidades. Aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, nós temos a nossa oração de intercessão, quando nós oramos pelos pedidos que são enviados para nós. Anote esses nomes no seu caderno de oração e ore por eles. Quando você vê, matar uma criança, coloca lá os pais daquela criança como motivo de oração. Ore pelos países que estão em guerra. Ore pela nossa nação, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Você concordando ou não, sendo do seu partido ou não, ore pela sua nação. Ore pelo nosso país, ore pelo nosso estado, pelo nosso município, pelos nossos familiares. Escreva o nome de todo mundo nesse caderno. É isso que Deus quer. É difícil fazer isso? Não, não é. Às vezes nós temos preguiça. Às vezes nós temos omissão. Eu estou ocupado demais. Se você está ocupado demais, coloque prioridade na sua vida. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a equipe, nós queremos abençoar você e deixar esse desafio para você hoje. Não queira ser servido. Sirva. Sirva. Algumas coisas que você vai fazer que vão chamar você de louco, deixa chamar. Mas fale do evangelho, fale do amor, fale do perdão, que essa é a verdadeira e genuína pregação do evangelho. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, sua saúde, que Deus te dê saúde, saúde física, que Deus te encha de paz, de alegria, de perseverança, que Deus abençoe a sua casa, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, que Deus te dê o dinheiro necessário para pagar suas contas. Sejam abençoados, nós abençoamos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Não posso sair daqui sem a tua presença. Não quero andar sozinho, dependo de ti. Antes que eu viesse a existir, a minha história estava escrita por ti, autor da vida. Tu és o meu Pai, Não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em que eu confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro. Minha esperança está em ti, não há outro além de ti, não há outro Criador, não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em que eu confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti.
Louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira. agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Fugir não vai ser opção, Deus está no controle. Quantas vezes o vento soprou, mas Ele foi tua calmaria. Foi contigo em todos os dias. Beco sem saída, é assim que se sente não ver uma luz no fim do túnel. E por mais que pareça que você tá forte, está vulnerável, não encontra forças pra se levantar. E quando lhe faltar forças pra continuar, grite o nome dele. Ele é a saída para quem está perdido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida. Sei que essa prova está doendo, que a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te parar, e que pela manhã meu Jesus vem aí pra te ajudar. Creia que esse vento vai difícil é crer que esse vento não vai te parar, e que pela manhã meu Jesus vem aí pra te ajudar. Creia que esse vento vai passar. Sei que essa prova está doendo, que a parte mais difícil é crer que esse vento não vai te parar, e que pela manhã meu Jesus vem aí pra te ajudar. Creia que esse vento vai passar e tua vitória chegará. Grite o nome dele. Sei que essa prova está doendo,
difícil é crer que esse vento não vai te parar, e que pela manhã meu Jesus vem aí pra te ajudar. Creia que esse vento vai.